Vereador Márcio Borges. Vereador Lima dos Santos, presente. Vereador Sebastião Leonardo. Presente. Vereador Carlos Barbosa. Presente. Vereador Nelson Mesquita. Presente. Vereador Fábio Mesquita. Presente. Vereador Rodrigo Douglas. Presente. Vereador José Marcelo. Presente. Comunico por presidência a ausência do vereador Arnaldo. Encarnado.
Senhor presidente, comunicar que ele já ligou, vai atrasar um pouco.
Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça leitura dos comunicados e posições em pauta. Por favor.
O ofício número 273 de 2016 da Terceira Promotoria de Justiça, convite para workshop. Senhor presidente, a par de cumprimentar Vossa Excelência, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da Terceira Promotoria de Justiça de Lavras e da Coordenadoria Regional de Promotorias de Justiça de Meio Ambiente da Bacia do Rio Grande, convida para participação em seminário a ser realizado no dia 29 de março de 2016, a partir das 9 horas, no auditório do Unilavras, localizado na rua Padre José Pogel, 506, bairro Centenário, que tratará sobre os aspectos legais que envolvem os condomínios fechados e o chacreamento em zona rural. Maiores informações seguem no cartaz em anexo. Por derradeiro, favor, confirmar a presença pelo e-mail, cita aqui, o e-mail até o dia 25 de março de 2016. Atenciosamente, Eduardo de Paula Machado, promotor de justiça. É um workshop que vai ser realizado, então, no Unilavras, no dia 29 de março, terça-feira que vem, das 9 às 17 horas. Se alguém tiver interesse em participar, comunicar para que a gente faça a confirmação de presença até o dia 25, agora próximo.
Senhor presidente, pode colocar meu nome.
Está confirmando, né? O João Marcelo já confirmou, os vereadores.
25, na verdade, vai dar sexta-feira, sexta-feira santa, né?
Sexta-feira agora, né?
Vai ter que confirmar amanhã ou quinta de manhã, caso não sei como vai ser o expediente na feitura. Outro ofício aqui também é da... subscrito por Rafael Romão Campara. Ele é chefe do cartório da 60ª Zona Eleitoral. Visando melhor atender os eleitores deste município, tendo em vista tratar-se de ano eleitoral, e considerando que o prazo final para alistamento de eleitores se aproxima, informa a Vossa Excelência que a Justiça Eleitoral realizará no dia 9 de abril do corrente atendimento itinerante aos eleitores desse município com a finalidade de proceder ao alistamento, transferência, revisão de dados e segunda via de títulos eleitorais. O atendimento será na Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunques, no período de 9 às 11h30 e de 13 às 16 horas. Para tanto, contando com a costumeira presteza, solicito a colaboração dessa Câmara Municipal no sentido de ampla divulgação do atendimento itinerante junto aos eleitores, com certeza de que tal evento será de grande valia para a população local, que não precisará se deslocar até o município de Lavras para a regularização de sua situação eleitoral. Segue cópia da portaria número 2 de 2016, que disciplina a lista de documentos necessários aos atendimentos. Então, vem anexo aqui a portaria número 2, assinado pela juíza eleitoral doutora Zilda Maria Cef Murad Venturelli. Então, dia 9 de abril, de 9 às 11h30, de 13 às 16 horas, na Escola Padre Emílio Luiz Lunques. Quem quiser tirar título, fazer arrecadaçamento, transferência e regularização, até o vereador Sebastião Leonardo tinha pedido, tem um ofício nesse sentido. Então, eles estão confirmando. Depois a gente vai dar mais divulgação sobre isso. Se os vereadores quiserem, poderão pegar cópia.
Isso.
E poderão pegar cópia também, se quiser. As indicações. Indicação número 11, subscrito pelo vereador Márcio Luiz Borges. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que sejam realizados reparos e manutenção das ruas do córrego pintado, mas especificamente no prolongamento da Rua das Palmeiras, tais como construção de canaletas para escoamento de água pluvial, limpeza, construção de passeios e operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico, vez que as vias se encontram em estado precário, conforme fotos anexas. Esta proposição vem reiterar a indicação número 16 do vereador Lino dos Santos Filho, datada de 24 de março de 2015, bem como a indicação número 24 de 12 de maio de 2015, solicita pelo vereador que essa subscreve. Nesses termos, pede e espera o referimento, 21 de março de 2016, Márcio Luiz Borges, vereador. A indicação número 12, também do vereador Márcio, o vereador que essa subscreve, requer nos termos regimentais que seja enviado expediente para o senhor prefeito, reiterando as indicações número 36 de 17 de junho de 2013, número 48 de 30 de junho de 2014 e 21 de 5 de maio de 2015, no sentido de determinar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano que proceda à reforma da Praça Nossa Senhora Aparecida no bairro da Serra, incluindo poda de árvores, poda de grama e melhorias na iluminação, bem como reforma e manutenção no parquinho ali existente. Anexo segue em fotos para evidenciar a situação em que se encontra a referida praça. Nesses termos, pede e espera honroso deferimento, 21 de março de 2016, Márcio Luiz Borges, vereador. Requerimento número 4, também subscrito pelo vereador Márcio. O vereador que este subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando, nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal número 12.527 de 2011, informações acompanhadas de documentos comprobatórios acerca das despesas de pessoal, elencando a receita corrente líquida e as referidas despesas referentes aos meses de março de 2015 e fevereiro de 2016, vez que no ofício número 87/2016 deste gabinete somente foi encaminhado o balancete resumido da receita orçamentária. Requisito ainda que as despesas com pessoal sejam discriminadas por secretarias como meio de se verificar qual delas tem o maior índice. Nesses termos, pedem e esperam o deferimento, 21 de março de 2016, Márcio Luiz Borges, vereador. Em relação aos projetos, o de número 1 de 2016, projeto de lei complementar, altera a lei complementar número 1184 de 2013, de 15 de outubro de 2013, da outras providências, a respeito da coordenação do CRAS, aguarda a deliberação das comissões permanentes. Entrando hoje para a pauta, para a trâmite, né, o projeto de lei complementar número 2 de 2016, que altera redação das leis complementares 872 de 2006 e 6 de junho de 2006 altera a redação das leis complementares 872 de 6 de junho de 2006 e 883 de 19 de julho de 2006 e da outras providências. São os estatutos dos servidores da educação e o estatuto dos servidores públicos. E se refere que o dia do aniversário natalício da pessoa, do servidor, ele terá folga. Então, esse é o projeto número 2 de 2016. O de número 4, ele concede revisão geral na remuneração dos servidores públicos municipais e das outras providências. 11,28%, dividido, sendo 6% agora, 11,27%, isso. Por favor, presta aqui, eu leio aqui, que é mais fácil. Então, a divisão é a seguinte: 6% a partir da vigência da presente lei, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2016, na forma da Lei Complementar 1240/2014, aqui se trata da data base. E depois 5,27% a partir de 1º de junho de 2016. Então, esse é o projeto de lei complementar número 4. E em relação a este projeto, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, temos aqui um ofício número 15 de 2016, subscrito pela presidente senhora Adriana Alvarenga, que fala o seguinte: prezado senhor, temos imensa satisfação em poder vir a essa casa agradecer a vossa excelentíssima senhoria e demais ilustríssimos vereadores no apoio recebido durante todo o período da campanha salarial dos servidores públicos municipais de Jaci. Vimos informá-los que, conforme acordo realizado nesta casa na tarde do dia 16 de março, essa entidade acompanhou todo o processo, toda a elaboração, até o envio dos projetos de leis para as devidas aprovações, atestando a fidelidade das propostas acordadas. Diante do acima exposto, vimos solicitar uma reunião extraordinária, bem como a votação em regime de urgência, tão logo seja emitido o parecer da comissão, conforme estabelecido no regimento interno. Certo de sua colaboração, agradecemos a Adriane Alvarenga, presidente. E nós temos o projeto de lei complementar número 5, concede revisão geral na remuneração do servidor da Câmara Municipal. Também está sendo apresentado hoje e é nos mesmos percentuais, nas mesmas condições que os servidores da Prefeitura. 6% agora, retroativo a janeiro, e 5,27% a partir de junho. Então, são esses os projetos, comunicados, proposições, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Pela ordem, senhor presidente. Posso dar uma palavra?
Com vontade.
Eu queria, presidente, senhor presidente, que eu gostaria de pedir que colocasse na pauta de votação o projeto de lei 4 e 5. Porque esse projeto é o projeto da servidora pública. Todo mundo, os vereadores aqui já estão cientes. Entendeu? Então, se entra essa votação, em vez de vai votar hoje, no final de outra terça-feira, em outra terça-feira, em três votações, igual o vereador Rodrigo conversou comigo agora aqui, por que não coloca essa votação em votação de urgência, em única votação? Votou hoje e encerrou.
Eu conversei até com a presidente do sindicato, fizeram as coisas bem dentro da legalidade, eles também de parabenizar o trabalho que fizeram na campanha salarial. As coisas correram da forma legal, da forma melhor possível. Então não podemos, assim, atropelar. Mas tudo é questão de vocês, questão dos vereadores. Não sou soberano, mas o plenário tem o poder para decidir. O artigo 37, 36, 137, 136, 138 trata a respeito desse assunto. Aí compete aos seus vereadores, viu, né? Aí você vai dar manifestação de um vereador por vez, o vereador estiver de acordo. Puder fazer o favor de manifestar no microfone.
Se me permite, senhor presidente, eu sou de comum acordo, já tinha conversado isso com o vereador Lino já, até mesmo de antemão já tínhamos conversado, né, da solicitação de urgência do projeto. Então, se não for do vereador Lino, pode ser a mim, sem problema nenhum, mas, né, acho que todos estão cientes de um projeto né, que todos estão acompanhando aí há muito tempo. Então, acho que de extrema importância que esse projeto já seja colocado em votação e aprovado para eliminar esse problema.
De acordo, que vote hoje esse projeto.
Sebastião.
Igual eu já falei, os vereadores estão todos cientes, é bom que já desfaça esse projeto e no outro final de semana pode colocar outro projeto em votação.
Senhor presidente, até já deu uma lida aqui no projeto de lei complementar número 4, de 2016, que trata da remuneração de servidores públicos. É só chamar a atenção aqui que o projeto ele atende os servidores municipais. Até questionei aqui com relação ao aumento do salário de prefeito, vice-prefeito, secretários. Aí já fui ter orientado aqui falando assim, não, esse projeto está tratando unicamente, exclusivamente, os servidores municipais. Eu acho que é a classe que está pleiteando essa remuneração, esse aumento da remuneração, e tem visto ali o ofício do pessoal do sindicato, da presidência do sindicato, dando como um ok, concordando com o projeto que está nas nossas mãos, eu acho que procede, sim, a gente agilizar isso quanto mais rápido possível.
Se me permite, vereador, até mesmo o de número 5 aí, né, que está em discussão também na casa.
Não,
tá,
não dos servidores da casa,
não dos vereadores. Não dos vereadores.
Então, eu acho que, por mim, também dou ok para fazer essa votação de uma única vez.
Ô, presidente, eu também estou de acordo, conforme eu falei na reunião anterior. Se tivesse de acordo, se fosse concordado lá e fosse de acordo aí da presidência, de todo o pessoal que tivesse dado agradeço, eu poderia contar, jamais eu iria contra o servidor público. E quero até reforçar o pedido de urgência do vereador Lino. Tá?
José Marcelo.
Também estou de acordo, porque isso não dá tempo de fazer as folhas, mas está precisando fazer uma correção no projeto. Tá? Mas dá para fazer hoje ainda, isso é rapidinho para a gente fazer aqui. Eu já vou fazer aqui e passar lá qualquer coisa para o pessoal para a gente votar isso aí. Já.
Gostaria de pedir ao senhor vereador, 5 minutos para parecer da comissão. Mas fica à vontade.
Conforme escolamento definido no seguinte no segundo 16%, 5,27%. Isso aqui precisa de colocar um negócio aqui, porque esse 5,27%, né? Hein?
Então é um da Câmara e um da Prefeitura. Thank you.
Elaine. Chega. 25 a 27, vai ser sobre a remuneração de dezembro também? Vai ser sobre a. Não, porque se o 5,27 com 5, dá de uma atualizada com 30%. Eu não posso colocar. Não sei se posso colocar. Se for. Esse 5,27%, 6% sobre o salário de Levine. O 5,27% também vai ser sobre o salário de Levine. E eu não posso fazer emenda aqui, que eu vou aumentar de peso. Nenhum vereador pode ficar emenda aqui. Vai ser 5,27% sobre o salário já corrigido de junho? De dezembro. Sobre o salário de dezembro. Tá certo, tá certo. Não vou colocar aqui. Então vai ser. Os respectivos percentuais serão aplicados sobre as remunerações vigentes em dezembro de 2016.
Thank you.
iniciando os trabalhos aqui, o assunto está entrando, o vereador Arnaldo, com relação ao projeto de parte enviada a respeito do reajuste salarial do presidente. Os vereadores aqui manifestaram de acordo em estar colocando em votação, dando parecer para estar colocando em votação. Seis vereadores manifestaram a favor. Já está colocando em votação.
Eu achei, na minha opinião, está errado, na minha opinião. Mas eles fizeram o acordo aí, mas não está escrito aqui. Pode ser que não é, mas se eles fizeram esse acordo aí.
Se eles fizeram o acordo, falou que foi do jeito que um dos professores falou de um jeito, depois a presidente de casa veio e falou do outro. Eu achava que teria que ter colocado aqui na lei para eles ficarem com mais segurança. Mas ela que foi concordada assim, mas está tudo bem. Se eles fizeram esse acordo aí.
Eu gostaria de convidar aqui o senhor
Manuel. Só explicar, senhor presidente, depois o pessoal. Essa questão colocou no inciso 2, 5,27 a partir do 1º de junho. Né? A recomposição é 11,27%. Eles vão receber a partir de janeiro, a partir desse mês, os 6% vai retroagir a maio. O 5,27 não vai. A janeiro, quer dizer. O 5,27 vai ser a partir do mês de junho que eles vão receber essa referente salário do mês de junho, competência junho. Só que a presidente Sincrado disse que o 5,27 vai ser sobre o salário já corrigido com 6%. Foi o acordo que eles fizeram. Vossa Excelência participou aí, não sei se foi isso. Na minha opinião, é que eles deveriam ter colocado isso aqui na lei, mas. Já fizeram esse acordo, senhor prefeito?
Só para me inteirar um pouquinho mais do assunto, me parece que o tipo que foi acordado, e a questão dos 5% é um projeto de lei que vai vir um projeto específico tratando exatamente o que está na mensagem do projeto. E o que foi votado aqui pelo sindicato, aprovado pelos servidores.
Eles vão mandar um outro projeto do
5%. Não é essa, não? Então tá certo.
Presidente, o vereador Marcelo está correto referente a isso. Eu acho que teria que realmente estar aqui já no acordo referente ao artigo 27.
Então, é uma questão que foi igual o vereador Felipe falou, e questão do presidente do sindicato, os demais participaram, mas também tem aquela questão, né, gente? O projeto está em trâmite, com pé de cada emenda. Isso, direito dos vereadores, eu não posso intervir, viu, gente? Fica à vontade.
Eu não sei. A próxima reunião nossa agora só dia. Não dá tempo, aí não dá tempo. Eu não sei. Eu, sinceramente, eu no lugar de vocês, eu pedia para colocar isso aqui no projeto. É uma opinião minha, né, vereador?
Eu concordo com você plenamente.
É uma opinião minha, não sei.
A Adriene, ela já tem um levantamento, presidente do sindicato, já tem um levantamento dos demais membros aí, dos associados, dos funcionários. Então, senhor presidente, deixasse a Adriene dar o parecer dela aqui, se é favorável do jeito que está, ou se ela acha melhor aguardar. Né? Então, a Adriene, representando todos os funcionários, poderia, senhor presidente, se me permite.
É uma questão, assim, que todos os funcionários...
Isso é só uma questão de opinião. A gente vai votar de acordo com vocês. Eles vão terminar, é só isso.
A lei assim, ela não tem palavra de mais, não tem palavra de menos, não tem palavra morta. Não tem letra morta, né? Então, é aquele negócio. Eu vi, a hora que eu li o projeto aqui, eu falei que tinha que fazer uma correção no projeto, justamente por causa disso. Mas
a sequência do trabalho, gente, e o que acontece? Nós temos o prazo, os servidores sindicatos, os servidores. Quiser estar conversando com o vereador, fique à vontade também, viu, gente? Convidar o senhor Manuel para fazer parte aqui da palavra, para fazer o uso da palavra.
Eu posso perguntar
para o servidor, e aí nós pedimos aqui, a
gente sabe como nós. Fique à vontade. Reúne ele dentro da sala de lá
ali. Pode usar a sala aí, viu, fique à vontade.
Vocês têm esse acordo por escrito? Tem, Sônia? Só gravando aí.
Fica à vontade, senhor. Só tem 5 minutos.
Boa noite a vocês todos, vereador.
Boa noite.
Presidente da Câmara e os ouvintes. E o que eu vou dizer aqui sobre o negócio que está lá acontecendo na minha propriedade, no país, a estrada está tudo tampada de mato, o mato lá vai tampando, e lá está tem que dar um jeito de ver se consegue limpar. Quando era eu sozinho lá, eu limpava. Agora eu não posso limpar para doutores passar lá e eu limpar a estrada sozinho. Então até o Ney pode ver que eu trabalhei lá 3 dias para limpar a estrada, para passar a máquina, quando era eu sozinho, mas agora não, agora tem muita gente. Eu não vou limpar não, tá? Tudo lá tampando. Então é isso aí, e um projeto no Matabu que ia me arrumar ou arrumar o Matabu um arame. Bom, eu estou guardando. Lá tem um outro matabu que fizeram lá, fez caminho de gado para passar. E eu perdi um boi e um garrote, um valor mais ou menos de 3 mil conto. E eu ficou, desapareceu, pronto. Esse aí é o projeto que eu estou pedindo para vocês. Ver o que possa fazer. É só isso. Muito obrigado a vocês, viu? Boa noite.
Sr. Samuel, vamos estar enviando um ofício novo, reiterando, cobrando essa questão de limpeza da estrada e falando a respeito das suas indicações, viu?
Presidente, outra vez foi as pessoas de alguma forma que elas prometeram em fazer esse serviço, não foi? Arrumaram? Então tá bom.
Passando aqui agora para a segunda parte, o vereador Arnaldo, parece que o número 1 só vai estar fazendo uso da palavra. O último número que sobrou. Com a palavra, vereador Arnaldo.
Eu vou passar a palavra porque as pessoas não estão aqui presentes, não, né? Não existe interesse realmente em falar. Mas fico para uma próxima vez, se realmente aparecer pessoas aqui. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Nelson. Com a palavra, vereador Rodrigo.
Palácio.
Com a palavra, vereador Lino. Com a palavra, vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, servidores da Câmara, visitantes, boa noite a todos vocês.
Boa noite.
Sou o juiz Aedro. Em primeiro lugar, eu gostaria de estar aqui parabenizando o presidente da comissão, Carlos Antônio Barbosa, e o membro, Márcio, que a nossa comissão foi entregue, e quero parabenizar pelo trabalho que foi feito nosso aí, que foi um trabalho muito certo, um trabalho honesto que foi feito da nossa comissão. Depois, senhor presidente, eu gostaria... Eu gostaria de estar mandando um ofício para o senhor prefeito. Eu gostaria do senhor Manuel vir cá reclamar do Mataburro e ele está cheio de razão. Porque eu acho que não existe prefeitura sem secretário. Isso em lugar nenhum existe. Porque quem assume a responsabilidade da pasta é o secretário. Certo? Então eu acho que o secretariado... Certo? É que assume a pasta. A responsabilidade de cada secretaria, a pasta é do secretário. Então não existe prefeitura sem secretário. Certo? Então, eu gostaria que já enviasse direto para o seu prefeito que cada secretaria tem que ter sua pasta. E para ter sua pasta tem que ter seu secretário, que representa o executivo. Que no caso do São Manuel, vai reclamar para quem? Ele reclamou para nós, aqui, vereador. Ele vai reclamar para quem? Ó? Se não tem o secretário, desenvolvimento urbano. Aí fala para o prefeito? Não, isso não existe. Tem que ter um secretário para assumir a pasta dele. É. E também gostaria já de adiantar nesse projeto, que já iniciou com polêmica, né? Já começou com polêmica. Então já estou desde já adiantando. Eu vou abster meu voto nesse projeto. Certo? Então eu já vou deixar bem claro, que seja do jeito que for colocar, eu vou abster meu voto. É um direito meu, eu assumo meu direito, então eu vou abster meu voto. Porque se amanhã vir dar algum problema, eu não participei. Então está deixando muito bem explicado. E gostaria também, aqui hoje, de estar comentando, né, sobre, mais uma vez, da nossa comissão que foi feita. Nós fizemos o trabalho de acordo e foi feito de acordo com o processo e, mais uma vez, recebemos a justiça de Deus, que ela funcionou mais uma vez em meu mandato. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Márcio.
Boa noite, presidente Fábio Cita.
Boa noite.
Sendo cumprimento aos demais colegas, vereadores, assessores jurídicos, ZED, servidores aqui da casa, a todos que nos honram com a sua presença, boa noite. Semana passada, na última sessão, dia 15, eu não tive que ir presente por motivo de saúde, né? Mas eu tive a oportunidade de estar ouvindo a sessão pela internet, né, que disponibiliza o áudio aqui da nossa sessão, e vi que a sessão foi bastante movimentada, agitada, em prol do nosso município, somente dos servidores públicos. Quero comentar, presidente, rápido aqui nas minhas falas de hoje, com relação à comissão, que onde eu faço parte como membro, Sebastião Leonardo, relator, Carlos Barbosa como presidente, que seria a comissão processante aqui do então prefeito Zé Maria, e dizer à população de Jaci que hoje Zé Maria está no poder por através de uma liminar. Porque se não tivesse essa liminar na mão aqui e apresentado 10 minutos antes da sessão, provavelmente Zé Maria hoje não era prefeito do nosso município. Deixa bem claro isso, por quê? Porque muitas pessoas acharam que nós perdemos, que nós não fizemos trabalho, que o Zé Maria veio cá e conseguiu os votos que tinha de conseguir, enfim. Não teve nada disso, não teve voto, não teve sessão, não teve nada. Simplesmente, ele apresentou uma liminar, que é o direito dele, então a gente tem que respeitar o direito das pessoas, apresentou uma liminar e onde nós precisamos acatar essa liminar. Está aqui o Zé Edson, que possa explicar melhor, se eu estiver falando alguma coisa errada. Então, a gente tem agora 10 dias, então o presidente aqui da casa, juntamente com o presidente da comissão, Carlos Barbosa, que vai fazer um parecer do trabalho aqui e encaminhar lá para Belo Horizonte para tentar derrubar essa liminar. Né? Esse vamos aguardar. Voltar novamente. José Maria, hoje, ele está no mandato, está como prefeito do nosso município, devido a uma liminar que eles apresentou aqui nessa casa ontem, antes da reunião das 16 horas. Isso é fato. E a gente tem que deixar bem claro a toda a população de Jaci, principalmente vocês que estão aqui presentes. Com relação aos projetos que estão aqui em pauta, com relação aos dos servidores municipais, onde já comentei aqui que o projeto trata único e exclusivamente do aumento salarial dos servidores municipais, e não trata aqui, em hipótese alguma, do aumento do salário do prefeito, do prefeito, secretários e vereadores aqui. Então, é um projeto que a gente teve acesso ainda hoje. Eu já estive olhando ele um pouco antes aqui da reunião. Então, a gente tem que discutir, ver certinho esse projeto para estar contemplando aquilo que o servidor realmente quer. Um outro ponto que eu queria comentar, senhor presidente, é com relação aos servidores públicos. Né? Eu acho que o gestor público, principalmente o chefe do executivo, tem que olhar com bastante atenção os servidores públicos, principalmente os servidores concursados. Por quê? Porque são eles que ficam, que é um patrimônio do município. Essa é a verdade. Né? E muitas das vezes, sempre quando tem uma eleição municipal, é nomeado secretários, assessores de cargos comissionados, que muitas vezes não vêm de encontro com aquilo que pleiteia os servidores públicos. Muitas das vezes vêm esses secretários, às vezes muitas das vezes para agradar o prefeito. Essa é a verdade. E isso acaba prejudicando os servidores públicos, principalmente os servidores de carreira. E eu tenho assim comigo que o bom gestor é aquele que sabe tirar o melhor dos seus servidores. Né? Como, independente de onde a gente trabalha ou deixa de trabalhar, o bom coordenador, o bom gestor é aquele que sabe tirar do seu colaborador o máximo. E eu tenho comigo que os servidores públicos têm muito que pode oferecer para o município. Né? Quando ele sai de casa, ele não vai lá para fazer o serviço para o prefeito, para o secretário ou para quem que seja. Não, ele vai lá para trabalhar para a sua família. Entendeu? Muitas vezes é atendido na escola, seus filhos, netos, amigos, na saúde, a mesma coisa. Enfim, todas as áreas do município que tem um servidor público, ele não está trabalhando aqui para os vereadores, para o prefeito, não. Ele está trabalhando para a população. Então a gente tem que dar uma atenção bastante especial para os servidores, e os servidores também que pega isso como importância. Mostrar para ele é importante, independente do cargo que ele ocupa dentro de uma prefeitura. Independente do serviço que ele faça. Ele faça da melhor forma possível, porque ele não está fazendo, igual eu citei aqui, para prefeito, para ninguém. Ele está fazendo para a população. Ele está fazendo, às vezes, muitas vezes, para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos, para os seus amigos, enfim, aquelas pessoas que usufruem do serviço, do trabalho deles. Quero dizer, senhor presidente, que nós gestores aqui do Legislativo, o prefeito, os vereadores, nós temos um mandato. O nosso mandato acaba, esse mandato nosso aqui vai acabar agora de 31/12/2016, mas os servidores públicos não acabam não. Quantos servidores públicos aí que tem 10, 15, 20 anos de serviço? Então temos que repensar. E tomara que o novo chefe do executivo, que ganhar na próxima eleição, ou até mesmo que Zé Maria faça uma profunda reflexão com o que ele tem agora. Que nomeie as pessoas, servidores agora da casa, para tomar frente à Secretaria de Obras, à Secretaria de Transporte, à Secretaria de Cultura, à Secretaria de Infraestrutura, enfim. Se tem que nomear, nomeie servidores públicos. Porque eu tenho certeza que esses servidores públicos estão ali prontos para servir o município. Não precisa, às vezes, ficar nomeando, muitas das vezes, cargo político, não. Que, às vezes, ajuda na campanha política, levanta a bandeira do candidato a prefeito, enfim, e depois está tudo lá, ó. Chega lá, com a sua proposta, fala assim, não, sou cargo comissionado e pronto, acabou. Você entendeu? E os servidores públicos, às vezes, fica tendo que conviver com aquilo. E muitas das vezes, não se encontra, não dá liga. Os servidores públicos com os servidores comissionados, com os servidores contratados, enfim, não dá. Eu já ouvi dois lados. Eu já ouvi servidores públicos e já ouvi os servidores comissionados, que muitas das vezes não se encontram. Por quê? Por causa, às vezes, de situação que cria. E quem cria isso? Não é eu, vereador, não é a população, sim, mas exclusivamente o chefe do executivo, que é ele que tem autonomia para nomear e destituir as funções e cargos. Né? O meu recado aqui era esse, né? Porque eu não poderia deixar de falar, porque semana passada eu vi que teve bastante comentários a respeito disso, e dizer que nós aqui, em 2013, votamos sim, eu fui um que votei a favor dos servidores públicos, em 2013, todo mundo votou a favor dos servidores públicos, em 2014, votamos a favor dos servidores públicos, 2015, votamos a favor dos servidores públicos, e 2016 não é diferente, vamos votar a favor dos servidores públicos. Nós não votamos, em 2013, 2015, 2014, foi o aumento do salário do prefeito, nós não aumentamos o aumento do salário de secretário, nós não aumentamos o aumento do salário de vice-prefeito, e também não votamos o aumento do salário dos vereadores.
Às vezes a população às vezes não sabe, mas nós não votamos. Por isso que eu tomei cuidado aqui de olhar esse projeto aqui. Você está tratando do prefeito, vice-prefeito, dos secretários, dos vereadores. Aqui não, está tratando exclusivamente dos servidores. E pode ter certeza que nós, vereadores aqui, vamos se votar em prol dos servidores públicos do município de Jaci, que é o verdadeiro patrimônio do município. Que eu tinha que comentar, presidente, era isso. Boa noite a todos.
Vereador Márcio, é só para lembrar, nós que participamos aqui na votação da LDO, toda vez que nós votamos aqui na LDO, né, na realidade, por exemplo, com o orçamento, você viu que os secretários, né, esses contratados, nenhum deles apareceram aqui. Entendeu? Nenhum deles apareceram. Apareceram um, se não me engano, na realidade.
Com a palavra do Zé Marcelo.
Senhor presidente, vereadores, servidor da casa, assessoria, doutor Zé Edson, visitantes, funcionários públicos. Senhor presidente, a cidade, por esses últimos dias, o município ficou aí agitado com essa questão aí das reivindicações dos servidores municipais e também com essa situação do prefeito municipal. E, às vezes, tem pessoas que pensam de uma maneira, outros pensam de outra. Tem uns que pensam naquilo, quanto pior, melhor. Aquele que pensa assim é os fracassados, né? Os ignorantes, talvez. Essa casa aqui trabalhou durante este mandato, esses pouco mais de 3 anos, sempre procurando aconselhar, mostrar para o senhor prefeito as coisas erradas. E às vezes a gente fala as coisas aqui, eu sou meio falante, né? E às vezes as pessoas interpretam. Eu fui questionado aí por alguns servidores, por que que eu falei daquela maneira na reunião. Eu falei para eles que mostrei, igual disse lá depois que eu estava sentado na minha cadeira, eu apresentei para eles mais a parte técnica daquilo que poderia acontecer e daquilo que não poderia acontecer. E me criticaram aí algumas pessoas, falaram que eu estava contra o aumento dos servidores, mas eu mostrei a realidade para o que poderia acontecer. E acabou que o acordo que os funcionários fizeram foi aquele que eu falei aqui na primeira reunião. Eu não sei por que eu estava contra que as pessoas me julgaram assim. Mas cada um faça o seu julgamento, eu não estou aqui. Eu não fiz em momento algum falando que os funcionários não mereciam aumento. Coloquei para eles que estava um abuso, que as horas extras, plantões, conforme o vereador Arnaldo também falou, mostrei mais ou menos de onde podia tirar o dinheiro para dar o aumento que eles têm direito. E às vezes as pessoas interpretaram. Peguei o projeto hoje, eu vi, achei, na minha opinião, que não estava de acordo com aquilo que eles conversaram, que eles acordaram, mas é uma opinião minha, como já disse, eu acho que eles deveriam corrigir esse projeto. É um conselho, não sei se... Eu não sei o que está no áudio, mas não está escrito, não está no papel. É só uma opinião que eu tenho. Se vocês vão ter o aumento, isso aí era público notório desde a primeira reunião que teve aqui. Né? Então, a gente não está aqui para questionar aquilo que vocês decidiram. O vereador Márcio foi muito feliz nas palavras que existem os cargos políticos, existem aqueles que são considerados cargos técnicos ou aproveitar o funcionário público efetivo para valorizar o funcionário público efetivo nas secretarias e, assim, aquele que está lá, que é um funcionário já de carreira, conhece mais a situação do município, conhece mais a situação da prefeitura, e eu tenho certeza, como diz o vereador Márcio, ele tem muito mais condição de ajudar uma administração do que, às vezes, alguns que vêm de fora. Não é tirando o mérito daqueles que vêm de fora também, não. Mas isso é sempre a orientação de se aproveitar aqueles que já estão dentro da administração, que já conhecem um pouco da administração, para auxiliar o prefeito. Eu também sou meio dessa opinião, mas enquanto existir essa maldita dessa reeleição, o vereador Márcio vai continuar aí nessa mesmice aí. A questão de ontem é outra coisa que eu falei aqui na reunião. Falei para a comissão. Faça o trabalho bem feito para que o prefeito não possa derrubar o trabalho da comissão. Falei isso aqui, ainda apontei uma das coisas que a comissão não precisava de apurar, porque não ia, o prefeito derrubava, que é a questão da moradia fora do município. Está gravado aí, falei, e falei outras coisas. Então, se eu conheço um pouco das coisas, eu tenho que falar, tenho que tentar ajudar meus colegas. Eu achei um absurdo. Achei um absurdo a defesa que o advogado do seu prefeito fez para ele. Dizem que ele pagou aí um absurdo de dinheiro. Eu falei, ô, seu prefeito, se eu tivesse me chamado, eu tinha tirado licença da Câmara e tinha feito essa defesa do senhor muito melhor e com muito menos dinheiro. Aí, depois de ontem, eu cheguei lá no escritório, conversando lá com os colegas de trabalho, lá com o patrão, eu fui analisar. Mas, o advogado não fez uma defesa muito técnica, não fez nada, porque ele já sabia que ele ia conseguir eliminar para derrubar o trabalho da comissão. Então, vocês estão pensando que, eu não trabalhei? Isso aqui é tudo papel que eu procurei, são jurisprudência e outras coisas mais, para analisar na hora. Eu ia decidir meu voto, porque depois que o advogado, o prefeito, fizesse a defesa oral dele, que no caso ele teria 2 horas, não sei nem se ele ia fazer. Porque pelo que está no projeto, porque ele está na defesa dele aqui, ele ia perder feio aqui dentro. Ele ia perder feio aqui dentro. É? Então, analisando aqui todo esse processo, o vereador Márcio, o vereador Carlos e o vereador Sebastião, eu achei mais um crime do seu prefeito aqui no meio desse projeto. E com participação de funcionário da prefeitura, de secretário. Né? Mas esse crime que está aqui dentro não compete à Câmara julgar. Compete lá a Justiça Eleitoral, o Poder Judiciário, Ministério Público. Então são coisas que a gente vê. Se eu estou vendo que uma coisa lá vai para o caminho errado, por que eu não vou orientar, não vou falar para os colegas? Não faz isso. Eu vi aqui. Um vereador não acatou nenhuma das denúncias do Ministério Público. Outro vereador acatou 3. E outro vereador, me parece que acatou 2. Né? Então, analisando esses pontos que foram colocados aqui pela comissão, eu comentei aqui com os funcionários, com os colegas aqui da Câmara. Eles são muito sigilosos, eu tenho certeza que eles não comentaram isso com ninguém. Comentei com o senhor presidente também isso. Falei, gente, o prefeito vai derrubar isso aí numa facilidade. Vai derrubar. Aí, estou colocando para vocês o meu pensamento, o que eu achei, o que eu vi aqui dentro. As acusações, a gente ia caçar o prefeito aqui, gente, sabe por quê? Não é porque ele usou o carro da prefeitura, não. Não é porque ele morou em Lavras, não. A gente ia caçar o prefeito, sabe por quê? O único motivo que a gente ia caçar o prefeito aqui, que a gente tinha dentro dessa denúncia do Ministério Público, é porque ele não zelou pelo patrimônio público, ou seja, cuidar dos carros, dos veículos da prefeitura. Só por causa disso que a gente ia caçar. Só por causa. É a única coisa que dentro desse processo, que a gente ia ter condição de caçar o seu prefeito. Isso, senhor presidente, são coisas que a gente vê na lei, eu, graças a Deus, não é menosprezando nenhum dos colegas, não. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de direito, então eu conheço um pouquinho mais do que os colegas, naquilo que eu estou falando. Mas eu tenho certeza que em outras partes, os meus colegas conhecem muito mais do que eu. Muito mais do que eu. É cada um no seu lugar, é cada qual no seu qual, cada um no seu quadrado, como diz por aí. Então, eu acho que não existe ninguém mais que ninguém. A turma fala que tem hora que tem um homem que é mais homem que o outro, tem uma mulher que é mais mulher que o outro. É, talvez, naquele momento, naquela coisa ali, mas em outras, não. Que me adianta eu me colocar lá junto com... Eu vou só um tom de... para descontrair, me cuidar lá das verduras que o Lininho planta lá na Piranga para vender. E eu não dou conta nem de plantar um pé de alface, talvez. Mas vai colocar ele lá no lugar, no meu lugar, lá no serviço que eu faço, vai colocar ele para montar num cavalo, sabe, vai cuidar do gado lá na fazenda. Bom, é cada um na sua praia. É. Então as coisas que eu falo aqui, gente, eu procuro ser correto. Às vezes até a gente ofende as pessoas. Até ofende. Mas eu nunca fiz isso com a intenção de prejudicar as pessoas. Eu zelo pelas coisas que eu acho que é correta para o bem do nosso município. Outra coisa que me questionaram. Por que que eu falo de frente para a mesa e não falo de frente para a plateia? É obrigação do vereador falar de frente para o presidente da Câmara. Isso está no nosso regimento. Vocês podem ver deputados, senadores, quando eles vão falar, eles estão falando direto, olhando para a mesa. Então isso não é falta de educação minha não, gente. Isso a gente tem que ler aqui, tem que acompanhar. Eu sigo um pouco disso. Erro, não sou o correto. Então peço desculpas se aquelas pessoas achou e eu falar de frente para o senhor presidente que eu estava ofendendo. Não, eu estou fazendo aquilo que dita o nosso regimento e o respeito que a gente tem que ter pela autoridade de massa da nossa Câmara. Me desculpe os funcionários. Eu não fiz nada aqui com a intenção de prejudicar. Portanto, orientei vocês aí nessa questão do projeto. Certo? Tudo aquilo que eu falei naquela reunião foi com a intenção de ajudar e de mostrar para vocês onde podia tirar o dinheiro, o que, que poderia ser acontecido. E fico muito grato. Fico muito grato por vocês terem acordado com o executivo aquilo que eu falei aqui, que era parcelar o aumento do salário de vocês. Só isso, senhor Pedro. Obrigado.
Vereador, posso ir? Vereador, só uma parte. A questão é a seguinte, nós aqui, de repente, né, aconteceu nessa sessão aí do PT, é porque nós tínhamos feito uma notificação ao prefeito, por isso que ele aconteceu a nominar, só que é disso. Foi feita uma notificação na sessão que houve aqui, né? Então, por isso foi uma... Agora, referente à questão dos outros, né, referente às pessoas que você está falando, essas pessoas que fizeram aqui foi falso testemunho. Por isso que eu vou pedir ao presidente da comissão, para poder encaminhar isso ao Ministério Público. Tá? Porque essas pessoas fizeram aqui simplesmente fizeram falso testemunho. Então, você encaminha isso para o Ministério Público, para o Ministério Público, de alguma forma, fazer essa avaliação perante essas pessoas. Porque essas pessoas, de alguma forma, elas vão, se, de alguma forma, vão ter que responder por isso.
Com a palavra do Carlos.
Senhor presidente. Peço permissão para falar sentado. Eu, em primeiro lugar, aí, quero parabenizar todos os servidores, a Adriene, conforme foi questionado aí para algumas palavras do vereador, que a Adriene nunca aparecia na Câmara, enquanto ela fazia parte lá do comissionado lá, no secretariado. E, na verdade, não precisava, né, Adriene, porque das outras vezes sempre teve o repasse de acordo com o percentual do governo. E desta vez foi infelizmente, foi no ano que você saiu que teve esse problema. Mas aí a União faz a força, juntou todo mundo e acabou resolvendo. Conforme a gente falou, o que fosse de acordo com vocês, a gente estaria do lado de vocês. Então isso aconteceu, eu quero parabenizar você. E vocês todos, a União faz a força. Agora, a respeito da comissão, eu não posso deixar de falar também, não. Então, quero... Viu, doutor Zé Edson, acompanhou nós em todo o trabalho. Todo o procedimento foi feito de acordo, a gente seguiu uma comissão de acordo com o procedimento de uma comissão processante. Então, o vereador Sebastião Leonardo, que é o relator também, então, assim, não teve parcialidade nenhuma, ninguém foi forçado a nada, cada um teve as suas ideias, sem interferir na ideia de ninguém. O vereador Márcio, foi até bom essa comissão ter, assim, uma pessoa que não é do lado da, como se diz, que é da oposição e do lado da base. Então, aí está o vereador da oposição, da base, viu que não teve interferência nenhuma. Então, foi só acordado aquilo que estava dentro do procedimento de uma comissão. E a respeito, senhor Arnaldo, que o senhor falou aí da testemunha, infelizmente a gente tem que ouvir. Pode ter tido contradição, sim, mas a gente tem que ouvir aquilo que eles falam. A gente não pode obrigar eles a falar nada, né? A gente só ouviu, inclusive o nosso assessor foi até forçou um pouco a pergunta, mas eles falaram o que tinha que falar. A gente não pode pôr palavra na boca deles, para fazer o quê? A gente estava ali fazendo um interrogatório, né? O senhor quer manifestar alguma coisa, doutor Zé, a esse respeito? É isso mesmo, né? Então, infelizmente, a gente só anota aquilo que eles falaram. Então, eu quero parabenizar, assim, agradecer, na verdade, né, o Sebastião Leonardo, que fez parte da comissão, o Márcio Borges, o senhor que assessorou nós, né, doutor Zé? Assessorou, mas em parcialidade, não deu opinião, porque o senhor só passava os trâmites de uma comissão e falava, gente, eu não posso opinar, o trâmite é esse, então, mas de modo, porque vereador da oposição da comissão, ninguém questionou nada, que estaria certo, estaria errado, mas eu como presidente entendo que a gente seguiu da forma que deveria ter seguido. Só isso.
E também eu gostaria de dizer que essa comissão foi um trabalho sério, honesto, não foi com falsidade. E eu tenho certeza que quando nós reunimos aqui, todo mundo estava consciente, sabendo o que estava fazendo. E eu acho que cada um faz aquele serviço que cabe a ele fazer. E eu fiz o meu de acordo com a lei pede.
Só um minutinho para dar continuidade. Até inclusive o vereador José Marcelo falou que estão dando sua opinião contrária no final do relatório ali. Cada um opinou por três votos no segmento, deu contradição. Mas na verdade, cada membro também tem seu direito de pensar e votar do jeito que quer, né? Então, não estou desmerecendo, José Marcelo, você tem mais conhecimento, conforme você falou, não tira sua razão, mas cada um tem sua opinião e cada um seguiu a sua. Então, ninguém teve interferência, eu não tive interferência no voto do Márcio, o Márcio não teve no meu, não tive observação do Leonardo. Então, infelizmente, foi isso aí. Só isso mesmo.
Vereador, me permite, eu não falei que teve contradição, falei que cada um acatou, quer dizer, cada um acatou da maneira que achava, eu não falei que teve contradição.
Então, mas é isso mesmo que aconteceu. Aconteceu, cada um falou de maneira que achava.
Só fazer um pequeno complemento aqui, senhor presidente. Com relação à comissão, eu acho que o trabalho foi feito dentro daquilo que foi nos orientado, que foi passado, entendeu? E cada defesa do prefeito também trabalhar, fazer a parte dele. Senão ficaria muito fácil, né? Se não apresenta uma defesa, se não pega algum ponto. Fale que pode ter ocorrido dentro da comissão, fica muito fácil. Ele chegaria aqui e seria caçado. Então, eu acho que assim, que de tanto que o nosso trabalho foi coerente, que ele correu atrás do liminar, porque senão ele deixava para ser votado aqui na casa. E sabendo que eu quero, quem que vai dar o apito final não é a comissão. E assim nós, vereadores, estamos aqui, cada um tem seu direito de votar pró ou contra o prefeito. Né? Cada um teria que ter a condição de pegar o processo, a ler o processo e opinar. Na minha opinião, já estava lá no relatório. Eu ia fazer um complemento aqui no meu voto. Mas assim, eu acho que é isso mesmo, democracia é isso, direito de recorrer aos seus direitos é isso mesmo. Então a gente tem que acatar, não pode querer forçar nada. Né? Eu acho que nós fizemos nossa parte, está aí e o prefeito também, como tem a defesa dele, fez a parte dele, e vamos ver o que vai dar daqui para frente. Vamos aguardar que esse capítulo nessa novela não terminou.
Quero cumprimentar a todos os servidores da prefeitura, os servidores de carreira da prefeitura, os demais visitantes, cumprimentar aqui os vereadores Zé Márcio, o vereador Francisco, a gente é um prazer recebê-lo, secretário, que recém parece que foi exonerado da sua parte, o secretário de Cultura, agradecer pelo trabalho prestado pelo município e que a vida prossegue e seu trabalho também prossegue para a população. Quer dizer aqui, com relação aos trabalhos da comissão, aos componentes da comissão, que eu só tenho a agradecer até o momento atual da situação que se encontra. Não participei por dia nenhum, nunca cheguei perto de nenhum componente da comissão para perguntar sobre nada, porque não é o meu perfil, e para que eles trabalhassem da maneira que eles achassem por bem. E é bom saber, eu acredito que a população também está satisfeita em ouvi-lo, dizendo que o trabalho foi prestado da maneira a exemplar, é um trabalho árduo, tem o decreto 201, tem regimento interno, tem lei orgânica, tem também o os comentários A e B da população. Então, parabéns à comissão pelo trabalho que foi feito. E ninguém está acima da lei, como foi provado mais uma vez, mas o trabalho continua. Conversamos agora há pouco com o assessor jurídico para a gente fazer a nossa defesa, a nossa parte, como nós sempre fizemos dentro dessa casa. Respeitando o direito de ir e vir, respeitando o direito de cada um e sabendo o nosso limite, que termina na hora que começa do outro. Então, esse é o nosso perfil e parabéns à comissão pelo trabalho feito até aqui. E o que tiver que dar sequência, eu tenho certeza, naquilo que os vereadores têm falado, aquilo que os vereadores têm mostrado, nesse um ano praticamente que eu estou dentro dessa casa, pode ter certeza que a população será bem correspondida. Porque somos os agente público primeiro, aí está frente a frente com o povo, é no portão das nossas casas, é diante da Câmara, é nas ruas que somos parados, ao contrário daquela vergonha que está lá em cima, a vergonha que o país está passando, é uma vergonha despaurada para todo mundo ver, notada em gravações, notada em atos que não contradiz aquilo que o povo espera do bom gestor. Então, esse eu quero deixar bem aqui citado para a população. É um trabalho árduo, um trabalho do vereador. Se os vereadores, a qual fez esse trabalho aí, é um trabalho difícil, um trabalho exemplar, mas foi executada as suas tarefas. Eu só tenho a agradecer pelo aquilo que foi até agora apresentado. E daqui para frente, o que tiver, nós fazemos, vamos primeiro a defesa e encaminhar aos meios que tem que ser encaminhados. Já conversei com o assessor jurídico e vamos estar fazendo a nossa parte aqui dentro desse trabalho.
Senhor presidente, pela ordem, poderia pedir para o senhor Lito Adriano se manifestar ali, acho que aqui se manifestando com relação ao projeto.
Aí o plenário está de acordo que a servidora Adriano se manifeste, para não contrariar o regimento interno.
O senhor presidente, inclusive, eu fui até lá fora reunir e para vir cá explicar para nós. Isso,
mas como vai ser uma reunião, um comunicado da reunião.
É de importante, viu, gente? Aí o plenário está de acordo, fica à vontade, servidor.
Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir que o senhor pudesse dar a palavra então para mim, para o vereador Arnaldo, que na hora que a gente foi dar a palavra, o pessoal saiu, então a gente passou a palavra porque não pôde ouvir a gente. Então, se pudesse dar a palavra para a gente também.
Vou voltar a palavra aí.
Isso.
Fica à vontade, Adriano. Você pode começar na fala dele. Pode usar, de boa, fica à vontade, de acordo com a aprovação do plenário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, ilustres vereadores. Para sanar qualquer dúvida, né, nós saímos aqui da sala e foi colocado em votação a proposta da manutenção do projeto de lei. Tá? E foi aprovado por unanimidade todos os servidores que o projeto vá continuar da forma que ele veio para essa casa. Tá? Obrigado, boa noite.
Boa noite. Eu quero só fazer menção também de gente agradecer aqui, até mesmo com essa questão do projeto, se trata aqui agora o vereador José Marcelo, não menosprezando nenhum outro vereador, gente, nós estamos aqui relacionamos de acordo com o que temos que fazer, com o conhecimento dele que tem passado aí, gente, até mesmo essa questão que se tratou aí, ele citou agora pouco, realmente foi falado isso no início dos trabalhos lá na comissão, e também essa questão agora do projeto foi analisado, isso aí que tem que funcionar. Eu acho que a coisa funciona dessa forma, onde que toda ação provoca uma reação, né? Mas tem que chegar um denominador comum. Esse foi colocado e foi resolvido, né? Passando para a segunda parte, colocar aqui em votação as indicações. Indicações do vereador Márcio. Por número 4, informações acerca de despesa de pessoal corrente líquida e despesa corrente, referente aos meses de março de 2015. O vereador tiver de acordo, mas eu tinha tarde, contar que você foi de manifesto. A indicação de número 11, do vereador Márcio. Reparos nas ruas do corpo pintado. O vereador tiver de acordo, mas eu sentado, contar que você foi de manifesto. Indicação de número 12, também do vereador Márcio. Reforma da Praça Nossa Senhora Aparecida no bairro da Serra. Vereador tiver de acordo, mas sentado, contrário que levando manifesto. Pela ordem aqui dos projetos, estarei anunciando aqui em votação o projeto 01-2016, que altera a lei complementar 1184-2003, para a próxima reunião. Projeto 02-2016, que altera a redação das leis complementares 872-2006 e de 6 de junho de 2016 e 883-2006 e 19 de junho de 2006 da outra providência. Envie as comissões. Projeto 04-16, de acordo com a soberania do plenário, aqui aprovação por maioria absoluta. Vou estar colocando em discussão e votação o pedido de urgência do vereador Lino, Carlos e Rodrigo. Vereador que tiver de acordo, mande sentado, contrato de levantamento de preço. Colocando em discussão e votação o projeto 4-16. Concede revisão geral da remuneração dos servidores. Vereador que tiver de acordo, mande sentado, contrato de levantamento de preço. Projeto 05-16. Pedidos também dos meus vereadores, pedido de urgência. Lino, Carlos e Rodrigo. Vereador que tiver de acordo, mande sentado, contrato de levantamento de preço. O projeto de votação concede revisão geral de remuneração dos servidores da Casa, da Câmara. Vereador, tiver de acordo, mande sentado, contrato de levantamento de preço.
Estou com voto, presidente.
Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.
Senhor presidente, só para entender, o senhor Sebastião, ele obteve o voto da Câmara. Só não da Câmara, dos servidores públicos, não.
Dos dois projetos. Dos dois projetos,
só para constar.
Ah.